Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Janela Europeia, criado pelo NAPEC, o Núcleo Associativo para Estudos Europeus de Coimbra, e com parceria com a FNE, a Federação Nacional de Estudos Europeus. Meu nome é Matilde Pessoa e o tema que vamos abordar neste episódio são os problemas sociais causados pela pandemia Covid-19 em Portugal e, por consequência, na Europa, e as medidas lançadas pela União Europeia para o combate de possíveis adversidades. Irei expor este tema, com base em notícias e estatísticas de páginas web que mais tarde, no, para o fim, eu irei aconselhar. Agora, sem mais demoras, irei dar início e, muito por alto, irei falar numa perspectiva nacional, pois a pandemia trouxe um aumento do desemprego, sobretudo jovem, tendo o desemprego, segundo a Pordata, uma taxa de 7,1% em janeiro de 2020, e 7,5% face a janeiro de 2021, ou seja, há uma subida de 0,4%. No Instituto de Emprego e de Formação Profissional, em fevereiro de 2021, houve uma subida de 36,8% de inscritos face a fevereiro de 2020. Bem, apesar de tudo, os números do desemprego em Portugal foram amortecidos pelo regime de layoff. Relativamente aos casamentos, estes decresceram. Contudo, para mim vale a pena frisar que, com o contexto da pandemia, a sua realização também se tornou um pouco mais complicada. Assim, em 2020, a percentagem de casamentos decresceu 58,6% comparando a 2019. Por outro lado, os números de divórcios sofreram um aumento. Entre julho e setembro de 2020, registaram-se mais 235 divórcios, comparando ao mesmo período de 2019, segundo o Jornal Público. A pandemia também trouxe consequências na saúde mental. Há um aumento de casos de depressão e ansiedade, não só em Portugal, como também na Europa. As famílias mais pobres são as mais afetadas e, por isso, cria-se um fosso de desigualdades. Já na Europa, o impacto económico causou em vários países um aumento de situações de pobreza grave. Segundo o Diário de Notícias na Alemanha, estima-se que 13 milhões de pessoas vivam em situação de pobreza. Em França, mais de 1 milhão encontram-se na mesma situação, sendo que mais de 10% passou a receber o equivalente ao rendimento social de inserção. Em Espanha, várias ONGs verificaram um fosso entre ricos e pobres e um aumento de pessoas sem formas de subsistir e recorrendo a estas organizações. No Reino Unido, trabalhadores de part-time da restauração e comércio e as minorias étnicas foram os que registaram as mais altas taxas de pobreza e desemprego. Num grosso modo, o desemprego geral europeu registava em agosto de 2019 um valor de 6,6% e no mesmo mês, em 2020, registra-se o valor de 7,4%, tendo um aumento de 0,8%. Claramente, a inflação, os despedimentos e a redução de salários são várias, entre outras, claro, das razões para explicar estes números e as situações sociais complexas que a população europeia vive atualmente. No que diz respeito à habitação, este direito que deveria claramente ser básico, continua extremamente desigual. Num contexto de pandemia em que se torna extremamente necessário o isolamento, muitos saem penalizados pelas situações precárias que infelizmente encaram. Note-se que existe outra questão social que está em constante debate: o racismo, no que diz respeito às ofertas laborais, apesar de não ser um problema que passou a existir só na pandemia, já existia antes, e não só no Reino Unido, como eu já referi há bocado, mas pelo mundo inteiro. Mas neste episódio não me diz respeito analisar este assunto no mundo inteiro, e por isso, de acordo com a RTP Notícias, o racismo está a crescer na Europa. Segundo o relatório anual sobre o racismo e intolerância do Conselho da Europa, no ano passado, verificou-se vários motivos, como o agravamento das desigualdades provocado pela pandemia, o decréscimo das condições de vida das comunidades ciganas e das restantes minorias étnicas, tal como o aumento de ataques contra muçulmanos e judeus, na situação dos refugiados e nas comunidades LGTBI. Maria Daniela Maruda, presidente da Comissão Antirracismo do Conselho da Europa, sublinha, e passa a citar, que o discurso de ódio incluindo publicações online contra minorias, refugiados e imigrantes, culpando-os da propagação do coronavírus, foi responsável pelo aumento das tendências xenófobas e racistas em muitos países europeus. Ainda sobre a discriminação, a pandemia, ao nível nacional, aumentou os números de desigualdade de género. Segundo a página web da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género nas pesquisas, concluíram que são as mulheres, e passo a citar, peço desculpa, que são as mulheres que maioritariamente se dedicam a tarefas de cuidar e outras que não podem ser realizadas em teletrabalho, as limpezas, como por exemplo. Não só o risco de contrair a doença tem sido maior, como o número de horas trabalhadas e não pagas aumentou substancialmente, dado que também quem teve de ficar em teletrabalho tem muitas vezes pessoas a cargo, por norma filhos ou pessoas idosas. Estes resultados foram revelados no webinar no dia 8 de março deste ano. A nível europeu, as mulheres continuam a ser vítimas de violência sexual e física, recebem menos de 16% que os homens e representam apenas 8% dos cargos de presidente executivo nas grandes empresas. Apesar de todas estas adversidades, a União Europeia lançou um conjunto de medidas sociais. Ora bem, e quais são essas medidas? Em relação às respostas sociais da União Europeia, o Conselho lançou um pacote de recuperação para construir sociedades resilientes e inclusivas, principalmente o crescimento de empregos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, a coesão social e territorial, a saúde e resiliência para gerações futuras, crianças e jovens, em matérias de educação e competências. Recuando para as habitações, a rede H-Rede fez um levantamento de medidas tomadas por 6 países europeus, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e Irlanda, e, de acordo com esses estudos, baseado em aspectos como os despejos, os arrendamentos, os créditos de habitação, a habitação pública e medidas para sem-abrigo, encontraram-se respostas plurais. Ora há semelhanças, ora há diferenças nos resultados. E, claro, por diversos motivos. Várias dessas medidas são as iniciativas de alojamento temporário, como, por exemplo, em pavilhões, fundos de emergência, suspensão de despejos, reforço de orçamento de sistemas de apoio destinados aos inquilinos ou moratórias ao crédito de habitação, mas atenção que estas medidas têm os seus requisitos, claramente. Com base no site da Eurocid, estes apoios do pacote de recuperação irão contribuir para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este pilar tem como objetivo conferir aos cidadãos novos direitos mais eficazes, com base nos 20 princípios fundamentais, procurando uma Europa social forte, justa e inclusiva, com oportunidades iguais. Relativamente ao racismo e à desigualdade de género, a setembro de 2020, no seu discurso sobre o Estado da União, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou um novo plano de ação da União Europeia contra o racismo que estabelece um conjunto de medidas para os próximos 5 anos, ou seja, de 2020 a 2025. Da mesma forma, a instituição criou também uma estratégia para a igualdade de género 2020-2025, contando, mas também não só, com a criação de um grupo de especialistas em igualdade de género no desporto, pois consideram que o desporto deve ser uma área que também não deve ficar esquecida. Se quiserem ter mais informações sobre este tipo de matéria, aconselho vivamente a página web da Eurocid, explicita tudo muito bem. Qualquer pergunta e qualquer curiosidade que queiram saber sobre a União Europeia, tenham lá tudo, eu aconselho vivamente. Em suma, a União Europeia busca também a realização de uma vacinação eficaz, sendo que já estamos num período de vacinação, uma facilidade de viagens seguras, comunicação eficaz aos cidadãos e fomentar a solidariedade europeia, a repartição de cidadãos europeus, entre outros. Muito obrigada, espero que tenham gostado e até uma próxima.